Ora, visto que já temos quórum, Srs. Deputados, boa tarde. Novamente, vamos proceder então aqui à audição do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, a requerimento do Partido Chega. O Partido Chega iniciará como requerente com 8 minutos, depois terão 8 minutos também de seguida e uma intervenção final de 15 minutos, 8 mais 15. E, se concordarem comigo, eu tenho tendência a ser tolerante com os tempos, com todos, inclusive nas respostas. Tenho essa tendência porque estamos aqui para ouvir, da parte de todos, ultrapassarem um bocadinho o tempo, enfim, eu tenho tendência a ser tolerante. Portanto, tem a palavra Sandra, força, deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da delegação do Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional. Bem-vindos a esta subcomissão. E queria, por começar, alencando, portanto, as vossas pretensões, o vosso sindicato tem alertado sistematicamente para o estado crítico das prisões em Portugal e para a necessidade de valorização de carreira. E relativamente ao estado de conservação dos estabelecimentos prisionais, vocês descrevem o sistema como obsoleto e em risco de catástrofe devido a vários fatores, nomeadamente quanto à degradação das infraestruturas. Muitas prisões apresentam falta de manutenção básica e condições de habitabilidade precárias. E lembramos que Portugal já pagou cerca de 1,5 milhão de euros em indemnizações a reclusos por detenções em celas desumanas, consideradas condições desumanas. Vocês apontam também para falhas de segurança, nomeadamente após a fuga de reclusos de Val dos Deus em 2024. O vosso sindicato denunciou a desativação das torres de vigia por falta de efetivos, sendo estas substituídas por sistemas de videovigilância que vocês consideram insuficientes sem o componente humano. No que toca ao problema da sobrelotação, dados recentes indicam uma ocupação superior a 90% a nível nacional, com pelo menos 24 estabelecimentos a operar acima do limite, que é classificado como uma situação de alto risco. Quanto à carreira e valorização salarial, em dezembro de 2025, o vosso sindicato e outros assinaram um acordo com o Ministério da Justiça para a valorização dos profissionais e, relativamente aos aumentos salariais, o acordo visou tornar a carreira mais atrativa e, em 2026, estima-se que o intervalo salarial para guardas varie entre 1.128 euros e 1.966 euros por mês. Contudo, apesar deste acordo de 2025, novas tensões surgiram e no passado mês de fevereiro vocês convocaram mais uma greve agora para o mês de março, devido a divergências na aplicação de suplementos e condições de trabalho. Eu gostaria que nos dissessem que divergências são estas. Em relação ao recrutamento e promoções, o Governo comprometeu-se com um plano plurianual de 2026 a 2029 para garantir o rejuvenescimento do quadro de guardas. Os indicadores que temos é que o rácio guarda-recluso de Portugal, em acordo com as estatísticas penais anuais do Conselho da Europa, divulgadas em setembro de 2025, é de 3,2 reclusos por cada guarda prisional. A 5 de fevereiro de 2026, estavam detidas 13.202 pessoas nas cadeias portuguesas, o que põe a capacidade das prisões sob forte pressão. Entre janeiro do ano passado e fevereiro deste ano, entraram nas prisões cerca de 850 pessoas, que é um ritmo que obriga a uma gestão constante para evitar situações de ruptura nos 49 estabelecimentos prisionais do país. A falta de recursos humanos está a levar ao caos dentro das cadeias, não há guardas suficientes para verem e prevenirem as agressões e mesmo assassinatos, como aconteceu recentemente, portanto, entre reclusos. E sobre este assunto, nós temos informação que no passado fim de semana, na cadeia do Lunhó, um recluso de 24 anos foi morto por outro recluso que partilhava a mesma cela, com uma pancada na cabeça com o ferro da cama. Sabem-nos informar se o guarda prisional que encontrou este cenário de homicídio teve acompanhamento psicológico por parte dos serviços, portanto, se teve ou não. Soubemos também que na passada semana faleceu de ataque cardíaco em serviço um guarda prisional na cadeia de Viseu. Os guardas têm tido apoio psicológico por parte do Estado ou está o sindicato a substituir o Estado português nesta função? Tem havido cada vez mais situações de burnout, bem como de pensamentos suicidas, e o Estado olha para o lado. Portanto, esta é a informação que nós temos e eu gostaria que os senhores nos confirmassem se de facto assim é. Um inquérito recente realizado em novembro e dezembro último, a 230 guardas prisionais, que recorreram à linha de apoio psicológico, concluiu que 125 estão em acompanhamento, existindo um elevado nível de vulnerabilidade ao stress. Eu gostaria de vos perguntar que tipo de estratégias podem ser implementadas para prevenir casos de burnout e se consideram que compete à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais assumir a responsabilidade de investir na disponibilização de recursos que permitam reduzir o impacto dos eventos causadores de stress. Para já, são estas as questões principais que eu gostaria de vos colocar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder e para a intervenção inicial, tem a palavra o Frederico Moraes, Presidente da Direção.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Subcomissão, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de prestar uma homenagem pública aos dois guardas prisionais que faleceram na semana passada, vítimas de morte súbita, tudo indicando que se trata de insuficiência cardíaca. Este acontecimento, para além de profundamente lamentável, convoca-nos a uma reflexão sentida sobre a fragilidade da vida e sobre o reconhecimento devido a quem serve o sistema prisional com dedicação e sentido de missão. Quero igualmente homenagear todos aqueles que ao longo dos anos nos deixaram. Para nós não são meros números em estatísticas administrativas. São pais, mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs. São pessoas. São guardas prisionais que merecem ser recordados pelos seus nomes, pela sua história e pelo seu contributo singular que deram à instituição que serviram. Durante anos foram eles que sustentaram com profissionalismo e muitas vezes com sacrifício pessoal o funcionamento do sistema prisional. É por isso o imperativo moral que a memória seja preservada com dignidade, respeito e reconhecimento. Vimos hoje esta casa, a casa-mãe da democracia, em representação do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, não para apresentar meras estatísticas, mas para dar voz àqueles que 24 horas por dia garantem a segurança do Estado num sistema que se encontra no limite da ruptura. O sistema prisional português atravessa hoje três crises simultâneas que se alimentam mutuamente: uma crise de infraestruturas, uma crise de recursos humanos e uma crise de segurança. O parque prisional português é, em grande parte, um museu de negligência. O encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa, sucessivamente adiado, tornou-se um símbolo da falta de planeamento. Enquanto se pagam rendas milionárias a este amo, mantemos reclusos e guardas prisionais em condições que o Conselho da Europa já classificou como inaceitáveis. Com o aumento de mais de 700 reclusos no último ano, a taxa de ocupação nacional ignora a dignidade humana. Onde deviam estar 1.000, estão 1.200. Isto não é apenas um problema de direitos humanos para os reclusos, é um risco para a segurança imediata do corpo da guarda prisional. A degradação física dos edifícios facilita a entrada de substâncias ilícitas. Assistimos hoje a um aumento de surtos psicóticos dentro das celas, sem que as infraestruturas permitam o isolamento médico e um tratamento adequado. Não há sistema prisional sem guardas, mas os consecutivos Governo-Estado querem testar esse limite. O plano plurianual de recrutamento é bem-vindo, mas chega tarde. O corpo da guarda prisional está envelhecido e exausto. A redução da idade mínima de entrada para 18 anos é um reconhecimento desesperado de que a carreira perdeu a atratividade. E o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional fez questão de dizer que discordava desta medida. Embora nos últimos dois anos se tenha concretizado promoções nas diversas carreiras, incluindo promoções extraordinárias recentemente efetuadas, subsistem matérias estruturais que continuam por resolver. O suplemento de missão, a revisão das carreiras permanece nos domínios em que já não é suficiente fazer fé no que é dito. Impõe-se concretização efetiva de compromissos há muito assumidos. É indispensável avançar com uma revisão profunda estrutural do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional, adequando às exigências atuais da função, à complexidade crescente do contexto prisional e à valorização profissional, que a carreira justamente reclama. Do mesmo modo, torna-se urgente proceder à revisão imediata do mapa de pessoal, de forma a garantir a gestão equilibrada dos recursos humanos e assegurar as condições de trabalho compatíveis com a responsabilidade e riscos inerentes da missão desempenhada. As falhas de Baldes Deus e outros incidentes recentemente demonstraram que, sem investimento em torres de vigilância, videovigilância moderna e viaturas que não sejam meras sucatas com rodas, pois estamos a enviar os nossos homens e mulheres para o perigo sem qualquer proteção. Senhoras e senhores deputados, o Estado português não pode continuar a normalizar a violação dos direitos fundamentais, tanto dos reclusos como dos profissionais, como um custo de gestão corrente. Exigimos um calendário vinculativo para obras urgentes de manutenção e para um aumento real da capacidade, não apenas reorganização de vagas. A conclusão imediata das carreiras, garantindo que o risco da nossa profissão seja devidamente remunerado, respeitado e que nos seja reconhecido profissão de risco. Um investimento tecnológico sério que substitua os métodos de vigilância do século passado. O Corpo da Guarda Prisional é o último garante da paz social dentro de muros. Se o pilar cair, o Estado de Direito cai. Da nossa parte, enquanto sindicato, estamos disponíveis para colaborar com dados, com propostas, com experiência do terreno em qualquer processo sério de reforma do sistema prisional. Mas é preciso dar um passo político, assumir que as prisões não são um mundo à parte, mas são parte integrante de um Estado de Direito democrático. Obrigado pela atenção dispensada. Respondendo às perguntas, que tenho 3 minutos, não fomos nós que marcámos nenhuma greve, nós não temos nenhuma greve em curso, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda não tem nenhuma greve. Quanto ao rácio, não está correto, mas o rácio não pode ser calculado como é calculado em Portugal. Nós calculamos o rácio, o estudo que nós temos feito ao recente do sindicato dá 3.3, mas temos que ver que os guardas prisionais somos de cerca de 4 mil, temos mais de 13 mil reclusos, mas os guardas prisionais não estão 24 sobre 24 horas no estabelecimento prisional. Funciona por escalas, funciona por turnos, ou seja, nunca pode ser calculado este rácio. Este rácio é para meras estatísticas para a União Europeia, para nós não funciona. Quanto ao Linhó, sim, é verdade que morreu um recluso. Ainda há um bocadinho antes de ir para aqui estive a falar com ele, que estava a ser consultado na sede, que o guarda prisional estava a ser consultado na sede pelo psicólogo da linha de apoio psicológico do guarda prisional. Porque o Estado português não respondeu. Abandonou-nos mais uma vez na parte da psicologia. O colega que teve o ataque cardíaco faleceu sentado numa cadeira no local de trabalho como estou eu neste momento, aqui, sentado. Caiu para o lado, teve um ataque cardíaco e foi o sindicato que substituiu mais uma vez o Estado português a apoiar o guarda que tentou reanimar o nosso colega, que infelizmente não conseguiu, a apoiar mais 11 colegas nossos que procuraram a linha de apoio psicológico. Neste momento já não são 125, são 185 elementos do Corpo da Guarda Prisional que estão a ser acompanhados pela linha de apoio psicológica criada por Carolice do Sindicato Nacional. É toda nossa. Mas está na altura do Estado, se calhar, nos começar a devolver e a pagar estas consultas que os guardas prisionais pagam eles próprios por situações do serviço. Isso nós estamos a suportar e iremos continuar a suportar porque, como eu já disse várias vezes, e a direção que me acompanha, prefiro salvar um guarda do que ver um colega meu falecer, porque se não tivéssemos a linha, não tenho dúvidas que os nossos números estariam muito próximos das outras forças de segurança. Aliás, ainda temos um problema, que as outras forças de segurança rondam a GNR, PSP, os 25 mil elementos, 20, 25, e nós só somos 4 mil. E não temos nos últimos 2 anos nenhum suicídio, à semelhança dos nossos colegas. Infelizmente, uma vida é muito, quanto mais as que se têm perdido. Por isso, acho que nós, quando falamos de suicídio nas forças de segurança, temos medo. É proibido falar na comunicação social que um elemento das forças de segurança se suicidou. Não percebo porquê. Porque, para além desse elemento que se suicidou, está uma mulher ou um marido, estão os filhos que deviam ser reconhecidos, não só com uma simples pensão de sangue que nos pagam porque a nossa vida limita-se a uma pensão de sangue, e esquecemos todos os outros que estão no terreno e que têm que continuar a trabalhar. Mas para nos condenar disciplinarmente por desobedecer a uma ordem, é rápido. Mas para nos apoiar psicologicamente quando precisamos, no caso da Guarda Prisional, é o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.
Muito obrigado. Passo agora à ronda das intervenções dos outros grupos parlamentares. Começo pelo PSD, Sr. Deputado Paulo Betson da Cunha. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As minhas primeiras palavras vão naturalmente para Vossas Excelências, que estão aqui a ser ouvidos, e sobretudo aqui ao Sr. Frederico Moraes, Sr. Presidente do Sindicato. A segunda palavra que gostava de deixar é os respeitosos cumprimentos e sentimentos à família, às famílias enlutadas e a todos os vossos, pelos vossos colegas falecidos e a todos os vossos colegas pela situação que estão a viver. Em primeiro lugar, também gostava de dizer que será especulativo dizermos a causa. Nós sabemos, portanto, o que aqui foi dito por si, foi a doença pelo qual os vossos colegas pereceram. Não conseguimos estabelecer aqui um nexo de causalidade, apesar de ficar aqui o aviso e fica aqui também, naturalmente, da nossa parte, a recomendação de que novos casos possam surgir, se for o caso de haver um nexo de causalidade. Portanto, isto numa primeira análise daquilo que nós podemos aqui estar a falar. Relativamente à questão propriamente dita, eu gostava de dizer que gostava de começar desta forma. Roma e Pavia não se fizeram num dia. É necessário nós conseguirmos perceber isto. E é necessário nós conseguirmos compreender que, de todo o cenário que aqui nos deixou, eu, até do ponto de vista profissional, conheço relativamente bem a vossa situação, não só aqui como político, como também, enquanto deputado, por exemplo, todos os deputados do PSD, do Círculo Eleitoral de Setúbal, tivemos a visitar os estabelecimentos prisionais do distrito. Falta-nos aqui, nomeadamente, Setúbal. Eu, por acaso, conheço-a do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista enquanto deputado, não tivemos ainda essa reunião. E conseguimos compreender a maior parte das queixas que aqui foram apresentadas e a maior parte das reivindicações que vocês aqui nos deixam. No entanto, deixem-me dizer que, quando eu digo Roma e Pavia não se fizeram num dia, nós temos que ver aqui um determinado contexto. E o contexto foi aquele contexto que este Governo encontrou. Este Governo está, quando eu digo este Governo e o anterior, está há menos de 2 anos em exercício, sendo que metade desses 2 anos foram também eles para eleições. E durante este período de tempo, é justo nós dizermos, e é justo nós afirmarmos que este Governo fez um acordo em 10/7/2024, portanto, logo que tomou posse, praticamente, em 10/7, com 3 sindicatos do Corpo da Guarda Prisional, com o Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional, a Associação Sindical de Chefias do Corpo de Guarda e o Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, sobre o aumento de suplemento de 300 euros, sendo 200 euros pagos logo em julho do corrente ano e os 50 euros nos anos de 2025 e 2026. Fez um acordo em 11/9/2024 com os guardas prisionais quanto ao novo modelo de avaliação de desempenho. Importante, também foi referido por si, e é uma questão bastante importante, que era uma reivindicação que vocês tinham. Fez um acordo em 3/12/2025 com os sindicatos do Corpo de Guarda Prisional para a valorização da carreira desta categoria profissional. Também é necessário referirmos esta situação. Fez um acordo em 22/12/2025 para a revisão das carreiras não revistas no técnicos superiores de reinserção social, técnicos profissionais de reinserção social, técnicos superiores de reeducação da administração prisional. Portanto, tudo isto num contexto em que vínhamos com 8 anos, pelo menos 8 anos, para vocês muito mais, mas nós, do ponto de vista político, falamos dos 8 anos anteriores, sem qualquer melhoria salarial, sem qualquer melhoria da progressão das vossas carreiras. E isto é justo nós dizermos. Por isso é que eu estou a dizer, Roma e Pavia não se fizeram num dia, temos que ter aqui alguma consideração, não só pelo contexto, vi ali o meu colega deputado a rir-se quando aqui disse, mas há aqui um contexto, e há um contexto em que vocês encontraram isto, como efetivamente encontraram. Há um recrutamento de recursos humanos de 225 novos guardas prisionais através do procedimento concursal que foi em 2024. 57 candidatos iniciaram um curso de formação específica de 9 meses. Também foram autorizadas 205 promoções, 150 guardas principais e 40 chefias. O Ministério da Justiça encontra-se a ultimar um plano plurianual de recrutamento e promoções para as carreiras do Corpo de Guarda Prisional. Isto também está a ser feito neste momento. Guardas, outras medidas relevantes. Relativamente aqui à fuga, eu passo por aqui. A criação, portanto, um grupo de trabalho, através de um grupo de trabalho, a relação jurídica especial de trabalho de reclusos em unidades produtivas. A conclusão, em julho de 2025, da instalação de telefones fixos nas celas, que era também uma reivindicação que existia. Plano estratégico para a saúde e aqui refiro, tem uma conexão com a situação que acabaram de colocar, em contexto de privação de liberdade 2023-2030. Um grupo de trabalho interministerial do Ministério da Justiça com o Ministério da Saúde vai ao encontro daquilo que Vossas Excelências aqui vieram apresentar. O decreto-lei que altera o estatuto pessoal do Corpo da Guarda Prisional, este diploma altera os limites das idades mínimas, é verdade, que não estão de acordo, mas tenta minorar um bocadinho aquele problema que existia, e é um problema que efetivamente existe, e aqui nós podemos aceitar que não estejam de acordo, mas é uma das medidas que está implementada e está perfeitamente justificada pela Sra. Ministra, que já o fez em diversas ocasiões. Em 6/1 de 2026 foram criadas 630 vagas nas prisões após uma reorganização dos estabelecimentos prisionais, uma vez que no ano passado se registrou um aumento de mais 700 presos. Isto também era necessário ser dito, isto também é necessário ser dito. Há mais 700 presos. Eu peço desculpa aqui no meio de... em 6/1 de 2026, também a instalação dos inibidores de sinal das prisões de Vale dos Judeus foi concluída no prazo de 60 dias. Portanto, todas estas medidas, ou este conjunto de medidas, e muitas outras que estão neste momento em implementação, fazem-nos acreditar que as vossas reivindicações, que em muitas delas são justas, foram atendidas, estão compreendidas, termino já, Sr. Presidente, estão atendidas e certamente serão tidas em consideração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar de Sandra. Não.
Peço desculpa, Sr. Presidente, muito obrigado.
Agora eu peço, mas...
Relativamente àquilo que mencionou aqui, eu tinha aqui algumas questões para lhe colocar. Quanto aos rácios que eu indiquei e que disse que não estavam corretos, a fonte são das estatísticas penais anuais do Conselho da Europa, que foram divulgadas em setembro de 2025. A pergunta que eu lhe faço é como é que justifica esta discrepância? Portanto, como é que nós temos estes valores se eles realmente não são corretos? Portanto, o que é que justifica isto e o porquê? Depois, gostaria também de lhe colocar uma questão relativamente ao encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa. Portanto, abordou este tema e gostava de saber qual é a vossa opinião relativamente a isto. Mencionou também que a degradação física dos estabelecimentos prisionais facilita a entrada de substâncias ilícitas. Como é que nós conseguimos fazer este nexo de causalidade com o estabelecimento em si e a entrada de substâncias ilícitas? Porque uma questão é a guarda prisional, é os efetivos que estão a trabalhar e que estão a fazer este controle. Outra é o estado de degradação do edifício. Portanto, eu aqui não consegui perceber como é que vocês fazem esta comparação, esta junção das situações. E outra questão que eu gostaria de lhe colocar é qual a vossa opinião relativamente aos inibidores de sinal de telemóveis. E eu faço-lhe esta pergunta porque esta questão foi feita à Associação Sindical dos Profissionais do Corpo de Guarda Prisional, na semana passada, e eles têm uma opinião e deixaram-na aqui bem patente, e eu gostaria de saber qual é a vossa. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o senhor deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, senhor Presidente. Peço desculpa pelo meu atraso, mas não tinha recebido a correção do agendamento. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. É um prazer revê-lo. Eu gostaria de... Fazendo aqui uma intervenção inicial, nós não podemos misturar aquilo que é o trabalho do Parlamento com aquilo que deve ser o trabalho do Governo. Na realidade, a gestão, quer da Direção-Geral, dos seus recursos, dos seus meios, são matérias de governação. Aquilo que nós podemos fazer é, ouvindo todos os intervenientes e aqueles que o Parlamento e os grupos parlamentares entenderem, ouvir, perceber, para, na medida daquilo que são os poderes de fiscalização junto do Governo, ou até, do ponto de vista legislativo, daquilo que podemos mudar nas leis, poder agir. Eu gostaria de fazer algumas questões sobre a situação presente. Todos nós sabemos, Eu gostava... é da praxe parlamentar os da situação culparem os da situação anterior e os da oposição culparem os da situação atual das coisas más, porque das coisas boas, todos nós é que somos sempre os responsáveis pelas coisas boas, as coisas más são sempre responsabilidades dos outros, quando governaram ou não. Mas eu gostaria de recordar que esta ministra da Justiça já tem o mesmo tempo que a sua antecessora no governo. A sua antecessora teve o mesmo tempo que esta ministra já tem funções no exercício das mesmas. Portanto, estas coisas também... e não podemos apontar para o passado sempre que nos interessa ou sempre que fica a descoberto as nossas próprias fragilidades ou inações ou omissões naquilo que é o desempenho das nossas funções. O retrato dos nossos estabelecimentos prisionais, o retrato dos recursos humanos que estão afetos às nossas, não só aos estabelecimentos prisionais, da Direção-Geral, todos os técnicos necessários, mas também estabelecimentos tutelares e educativos, o retrato, infelizmente, está mais que feito e tem demorado as alterações necessárias. Eu gostava de poder dizer com abertura e tranquilidade a dizer que aquilo que é necessário é recrutar mais 5 mil novos guardas prisionais. Gostava de dizer uma coisa dessas, desta maneira, mas na realidade eu não tenho, ou a informação que nós temos, mesmo aquela que nos é trazido pelas estruturas representativas dos diversas áreas da Direção-Geral de Reinserção, inclusive do Corpo da Guarda Prisional, na realidade não podemos, neste momento, com clareza, perceber qual é o número necessário, até porque temos a questão das reformas, das apresentações, e estas coisas, para ter um número constante, para além da questão que também já aqui foi falada, da população prisional também ser flutuante, qual é que é o número ótimo daqueles que devemos ter, sabemos sim que temos uma estrutura do Corpo da Guarda Prisional envelhecida, sabemos sim que, infelizmente, e a realidade não é só do Corpo da Guarda Prisional, muitas carreiras especiais ou gerais da administração pública durante muitos anos tiveram cortes, primeiro, congelamentos, segundo, e que, já agora, não podemos estar só a apontar ao governo anterior do Partido Socialista que não fez nada, que não é verdade, desde logo acabou com os cortes que tinham sido feitos nos salários. Eu bem me lembro quando as pessoas ficaram sem o 13º e o 14º mês, e depois ficou metade. Eu lembro bem disso tudo. É que há pessoas que às vezes esquecem. Restabeleceram as remunerações, acabou-se com os congelamentos. Obviamente que o trabalho da ação governativa tem que ser incremental e tem que se ir melhorando sempre que for possível. Mas eu gostaria, Sr. Presidente, vou pedir aqui uma tolerânciazinha, gostaria de fazer aqui várias questões sobre a realidade atual, tendo em conta que este governo já leva 2 anos de exercício das suas funções. E eu recordo-me que houve... O Governo agora vai fazer um novo plano plurianual de investimentos. E eu gostaria de perguntar ao sindicato se recorda o que é que aconteceu ao plano plurianual que o Governo, porque isto não há governos diferentes, o Governo é sempre o mesmo, da República, que o Governo aprovou em 22. E eu gostava de perguntar ao sindicato se tem noção de quando é que fechou o estabelecimento prisional de Lisboa e de quando é que acabaram as obras que tinham sido iniciadas em 24, designadamente em tiros, eu tenho aqui apontado, nos diversos estabelecimentos, os PPTs que estavam todos previstos, que tinham iniciado as obras, quando é que acabaram as obras e quando é que foram transferidos os detidos, os reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa, que ainda recentemente vimos imagens absolutamente inenarráveis por parte da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados, E as condições não é só dos reclusos, porque isto também é as condições das pessoas que trabalham nos estabelecimentos prisionais. Eu não separo as coisas, porque as pessoas que lá trabalham também têm frio, também têm que ter condições para funcionar. Eu gostava de saber se se recorda destes 2 anos, quando é que o Governo fez a transferência. E quando é que acabaram as obras destes estabelecimentos prisionais e já agora do estabelecimento prisional de Ponta Delgada. Porque eu lembro da senhora ministra há um ano e fiquei a estar muito indignada com a situação dos reclusos que tiveram de transferir para o continente alguns reclusos ou para outras cadeias fora de Ponta Delgada, e eu não me recordo, entretanto, não me lembro o que é que aconteceu depois, o resultado das obras. Vou terminar apenas fazendo apenas uma nova questão, que é o que é que está em cima da mesa por parte do Ministério da Justiça com as estruturas representativas do Corpo da Guarda Prisional, com as diversas estruturas representativas sindicais, no que diz respeito à valorização. Quais são as negociações que estão a ser tidas em paralelo, em conjunto com as negociações que estão a ser tidas com as Forças de Segurança PSP e GNR, que nos dizem a nós que não existem. Portanto, eu gostava de saber se existem com o Corpo da Guarda Prisional.
Obrigado, Sr. Deputado, com a devida tolerância, que também já concedi ali ao PSD. Passo agora ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal de Mostra, PCP. Sr. Deputado Paulo Santos, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria começar por vos cumprimentar, naturalmente, e expressar também o nosso pesar pelo falecimento dos guardas prisionais. E referir que a questão que aqui colocam relativamente ao apoio que é necessário também para os profissionais, entendemos de facto que é preciso garantir essa... Quando estou a falar do apoio, estou a falar naturalmente nas questões que têm a ver também com a saúde mental, e que é necessário efetivamente assegurar esses meios, e não só a saúde ocupacional, também a todos os profissionais da guarda prisional. Eu queria fazer algumas questões, e uma primeira que se prende com o seguinte: depois da invasão de reclusos da prisão de Vale dos Judeus, o Governo decidiu fazer uma auditoria para fazer o diagnóstico das prisões, das necessidades, o que é que era preciso. Estamos a falar no ano 2024, como se não se soubesse já as inúmeras necessidades, nomeadamente a carência de guardas prisionais, mas os problemas também há muito identificados nas infraestruturas, nas instalações existentes no nosso país. E a questão que eu vos gostaria de fazer é, na sequência dessa auditoria e desse diagnóstico, o que é que mudou? O que é que efetivamente chegou ao terreno? O que é que efetivamente está em curso e está em marcha e a ser concretizado? Uma das questões que nós tínhamos já antes dessa ocorrência suscitada e questionada o Governo prendia-se exatamente com as torres de vigia e o fato delas terem sido, na prática, foram desativadas, porque o sistema demonstrou que, de facto, não responde àquilo que é a necessidade. Como é que está hoje a situação relativamente às torres de vigilância? Porque a verdade demonstra que é necessário, efetivamente, assegurar também essa resposta. Depois, a questão, creio que um dos principais problemas com que estamos confrontados é, de facto, a carência de guardas prisionais, e, aliás, e fizeram referência até da necessidade da revisão do mapa de pessoal, ou seja, se o atual mapa de pessoal nem sequer é cumprido, mas mesmo que fosse ele por si só, do que depreendo das vossas palavras, é que era insuficiente face às necessidades. Não sei se tem uma estimativa de quais é que são as necessidades, de facto, em termos de profissionais, porque é que, na vossa opinião, nós teremos naturalmente, e temos acompanhado a situação e temos identificado de facto a desvalorização da carreira, e fez também aqui essa referência que perdeu a atratividade, a necessidade da sua revisão, mas aquilo que eu lhe pedi é que pudesse detalhar essa perda de atratividade, ela reflete exatamente no quê? Porque é importante também identificar os problemas concretos com que os profissionais se confrontam, e nomeadamente naquilo que diz respeito à sua carreira. E também a questão, não posso deixar de fazer a pergunta, porque de facto foram assumidos um conjunto de compromissos por parte do Governo, em processo negocial com as estruturas representativas dos profissionais, e qual é que é o ponto de situação, porque é verdade que relativamente às forças de segurança não está a ser cumprido o protocolo negocial. Eu gostaria de saber qual é que é o ponto de situação neste momento com o corpo da guarda prisional. E depois uma última questão relativamente às... Não, ainda duas questões, mas uma questão sobre as instalações. Eu creio que é inacreditável. É verdade que há investimentos que não são concretizados de um dia para o outro. Isso é um facto, só quem seria demagógico é que via para aqui dizer isso. Mas a verdade também é que há uma série de anos, e se calhar não corro o risco de dizer há mais de uma década, que há um conjunto de necessidade de investimentos que estão identificados, compromissos que estão assumidos, os anos vão passando e vão sendo transferidos de para um ano e depois o ano seguinte e depois para o outro e para o outro e para o outro, e são sucessivamente adiados, porque a verdade também é esta, não é? Ou seja, nós não é necessário que... creio que está mais do que identificado as necessidades que são necessárias de obras, um conjunto, falamos do estabelecimento prisional de Lisboa, em Ponta Delgada, há um conjunto de outros do país também que não reúnem as condições, quer para os reclusos, quer para quem trabalha também no sistema prisional, e a verdade é que não são concretizados, e não é porque não se saiba, não é porque não estejam identificados, é porque de facto não tem havido vontade política para a sua concretização, e não há, eu creio que não há outra forma de o dizer. E depois uma última questão, que tem a ver também com os aspectos da reinserção, da ressocialização dos próprios reclusos. Eu creio que, e diga-me que se assim é ou não é, relativamente até aos próprios, o facto de haver uma carência de guardas prisionais, isto cria dificuldades, inclusivamente naquelas deslocações que têm que ser feitas, seja por tribunais, seja na saúde, mas seja também nas atividades relacionadas com a reinserção e a ressocialização por parte dos reclusos, e isso acaba por também criar um ambiente, de certa forma, que pode conduzir a situações de maior conflitualidade. Eram estas as questões que gostaria de colocar. Só uma última nota, já agora, só esta referência, porque também foi feita uma referência aqui relativamente às viaturas, que estão de facto, as viaturas solares, que estão de facto obsoletas. Nós já tivemos a oportunidade até há umas semanas de questionar o Governo exatamente desta matéria, porque de facto há situações que ocorrem que são absolutamente inacreditáveis, que são absolutamente inacreditáveis, para não dizer mais.
Obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Filipe Sousa, 2 minutos e qualquer coisa se assim entender. Obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento o senhor presidente Frederico Moraes, do Corpo Nacional da Guarda Prisional, e o senhor Manuel, que é membro da direção. Em primeiro lugar, expressar também solidariedade e pesar pela morte dos dois guardas. E também, eu estive atento à vossa intervenção inicial e como sindicalista que fui também, prezo muito as suas palavras. Acima de tudo, quando refere que, em muitos casos, não fui bem por esta expressão que utilizou, são os sindicatos que muitas das vezes substituem a parte humanista que devia ser uma função da entidade patronal ou das entidades públicas. Portanto, saúdo essa vossa postura. Eu acho que tudo isso também valoriza os representantes e a profissão para os quais estão aqui a representar. Eu vou entrar diretamente em 3 ou 4 questões muito rápidas. Já que foi falado que abriu um concurso para 225 vagas de guardas prisionais E segundo a informação que recolhi, apenas 58 candidatos estão prontos para tomar posse. Se confirma ou não, e como é que explica que este concurso leve cerca de 2 anos a concluir-se? Portanto, se tem a ver muito com a burocracia, se tem a ver com a postura das entidades no sentido de não introduzir celeridade na avaliação destes procedimentos, e também saber quantos guardas prisionais falta atualmente no sistema prisional para cumprir os rácios obrigatórios ou os mínimos de segurança. E por outro lado também aqui a senhora deputada Paula Santos falou bem das infraestruturas e também dos meios operacionais. E aquilo que eu pude verificar é que existem viaturas celulares com cerca de 40 anos em circulação. Se pode confirmar ou não, e se nos últimos anos se houve ou não um investimento na requalificação destes meios operacionais, nomeadamente das viaturas. E se existe algum plano estratégico para reorganizar, em termos das infraestruturas, a rede prisional nacional em Portugal. E termino com uma única pergunta, buscando aqui a questão do círculo eleitoral por onde eu fui eleito, que eu penso que as dificuldades, ao menos aquilo que me chega e a informação que vamos chegando, relativamente ao estabelecimento prisional da Cancela, na região Autónoma da Madeira, e tendo em conta as dificuldades identificadas no sistema nacional global ou nacional, que avaliação faz o sindicato da situação do estabelecimento prisional da Cancela na Ilha da Madeira? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora para 15 minutos finais, se concordarem também, eventualmente com alguma tolerância, se for o caso disso.
São um bocadinho
também mais tempo a
um bocadinho.
Nesse sentido. Deve ser assim. Vá, tem a palavra então.
Sim, começando pelas perguntas do Grupo Parlamentar do PSD, referente, eu também disse que era presumível ataque cardíaco, continuamos a aguardar os resultados da autópsia, mas tudo indica, o médico que assistiu, pelo menos o meu colega que faleceu na cadeira, tentaram reanimá-lo e tudo indica que foi ataque cardíaco, que não tinha qualquer historial de doença. O modelo de avaliação, sem dúvida, que é uma grande vitória do Corpo da Guarda Prisional. Estive envolvido desde o primeiro dia, ainda com o governo do PS e depois concretizado com o PSD. É uma grande vitória. Não, desculpem, as verdades, eu já sabem que eu só digo verdades. Eu não venho aqui para agradar ninguém, eu sempre disse isso. O concretizámos, mas nós fizemos um sistema de avaliação que tinha sido elaborado de maneira a não permitir abusos, e deparamos agora em alguns estabelecimentos prisionais onde os seus diretores usaram o sistema de avaliação para se vingar dos guardas que não gostam, que não devia acontecer, porque o sistema de avaliação é bem clarinho como a água, é para ser justo. Eu dou o caso da guarda, que temos guardas que estão a trabalhar e que estão a ter regulares, que estão a ser corridos a regular porque há ali um conflito com o seu diretor. Mas isso o sindicato irá fazer-se ouvir em todo lado. A valorização da carreira é um facto, é verdade, foi uma conquista, ganhamos mais, é verdade, foi o primeiro acordo que fizemos. Posso lhe dizer que, e aproveito aqui e respondo também já um bocadinho às perguntas do Sr. Deputado Pedro Vaz, eu com a doutora Rita Judis e com a equipa dela já reuni, eu como dirigente e como presidente, já reuni 13 vezes nestes últimos quase 4 anos, e peço desculpa, eu com a doutora Catarina Sarmento nunca tive o gosto de reunir, sou muito sincero. Os telefones nas celas, perdemos uma enorme oportunidade de fazer a coisa bem feita. À semelhança de outros países da Europa, que puseram telefones na cela, podíamos ter usado a empresa que estava a montar os telefones para pôr os inibidores. Era muito simples. Eles punham um bloqueador de sinal no próprio telefone da cela e o telefone não funcionava. Agora estamos a gastar 10 milhões de euros para colocar em 49 estabelecimentos prisionais inibidores. É uma grande conquista que nós tivemos. Nós sempre dissemos que podíamos ter inibidores e bloqueador e de telemóveis, peço desculpa, telemóveis e de drones, porque é muito importante também, ninguém falou nos drones, mas os drones é um massacre e é um flagelo enorme para a segurança das cadeias. Aqui ao lado, um bocadinho distante, no Reino Unido, estão a ter problemas com os drones, segundo um jornal há uns dias, com os drones da agricultura que podem suportar 100 kg de peso. E eles estão a ter graves problemas, estão a tomar medidas. Nós estamos a avançar para um projeto que devíamos ter alargado mais um bocadinho, e penso que é uma questão de todos, porque sei que foi aprovado e validado na Assembleia da República e que esse projeto nunca cairia, mesmo independentemente de governo, se manter ou não. É uma grande vitória porque vocês todos conseguiram chegar a um consenso e é de louvar que se conseguiram entender para uma segurança das cadeias. A idade dos guardas, é como eu digo, não podemos ter miúdos de 18 anos. Eu estive a falar com o meu colega que assistiu, que encontrou o recluso morto. Eu tenho um filho na casa perto dos 18 anos, ainda não os tem. Eu não consigo imaginar o meu filho entrar numa cela e encontrar um recluso que levou com uma barra de ferro na cabeça. Nós temos de ser realistas. Eu tenho 46 anos, sou guarda prisional há 25 e não sei qual seria a minha reação e tenho 25 anos de carreira. Atenção, nós temos que olhar para isto como uma cadeia, isto não é um jardim de infância. Eu sei que sou criticado às vezes por esta palavra, mas é a realidade. As pessoas estão ali e cometeram crimes. Estão julgados pelo juiz e vamos pôr lá crianças, miúdos, adolescentes, sem maturidade necessária que hoje em dia as crianças têm, porque nós basta vermos, não têm maturidade, e vamos pôr a lidar com autênticos profissionais do crime. Os rácios que nós encontramos é devido aos estabelecimentos prisionais. A falta de guardas é enorme e o nosso rácio do estudo do sindicato. Eu sei que as estatísticas sempre são um bocadinho diferentes das nossas, porque somos realistas, é o terreno, é no terreno, no dia-a-dia. O fecho do estabelecimento prisional de Lisboa, e pegando já em duas respostas ao mesmo tempo, ainda bem que não conseguiram terminar as obras, porque eu não gostaria de morar na Beloura, não gostaria de morar, porque a Beloura e o Alinhó estão as duas juntas, não gostaria de lá morar, porque transformámos zonas que foram criadas para o clube estar em regime aberto, e depois pormos lá reclusos em regime fechado, eu não gostaria de morar lá. Eu lamento é que em 2007, quando vendemos o estabelecimento prisional de Lisboa, o Estado português vendeu, eu como contribuinte faço parte do Estado, não termos começado logo a construir um estabelecimento prisional de raiz. Isso é que eu lamento, porque eu não concorri para o EPL em 2002 porque o EPL ia fechar e eu fui para o Val dos Deus. Estamos em 2026 e não há previsão. E vou ser sincero, eu duvido que haja algum sítio que a gente consiga meter 1.033 reclusos. Mas temos a solução, é preciso ouvir-nos. É só começar a estudar um bocadinho fora de Portugal. Nós temos que começar a ouvir os exemplos bons de todos os países. Vamos ao Brasil, os reclusos no Brasil, e é um país que toda a gente olha para o sistema prisional como um atraso, é mentira. É mentira. O Estado de Santa Catarina é um Estado de sucesso a nível prisional. Já tem a entrada nos estabelecimentos prisionais já são por scanner. E nós aqui ainda andamos às vezes com raquetes porque o detector avariou. O recluso que trabalha desconta um dia na pena de prisão. Um recluso que trabalha desconta um dia. E aqui sim é a reinserção social. É criar incentivo para as pessoas trabalharem. Eu tenho que louvar aqui publicamente a atitude do governo que nos ouviu mais uma vez. Eu em setembro do ano passado disse publicamente que os reclusos deviam limpar as matas. Eu disse-o, assumi-o, fui criticado por muita gente por estar a assumir uma medida que é mais do que justa, porque as pessoas têm que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para sustentar a minha família, para conseguir fazer face às minhas dificuldades. Nós temos que preparar pessoas. Eu, quando vim para o sistema prisional português, em 2002, em Val dos Deus, davam-se cursos de canalização, de carpintaria, de eletricista, de tipografia. Era a maior tipografia do país, era a nível prisional, era de Val dos Deus que fazia os próprios blocos para o Ministério da Justiça. Em Coimbra, a carpintaria recuperou as cadeiras do Ministério da Justiça e, se calhar, algumas desta casa, da Assembleia. Nós temos é que preparar pessoas. E se nós prepararmos um recluso, se conseguirmos ensinar um curso de pistelaria a um recluso, quando ele sair em liberdade, aqui em Lisboa, tenho a certeza absoluta que ele vai ter emprego para trabalhar. Isto é que é reinserção. Desculpem. Ópera, balé, ioga, danças, cantar alentejano, desculpem, num país ideal, onde o sistema prisional fosse um país que tivéssemos, tipo a Noruega, tipo os Países Baixos, esses países que têm taxa de sucesso, aí compreendia e apoiava. Eu apoio a reinserção social. Eu sou contra o sistema. Eu, pessoalmente, não como presidente do sindicato, tirando a parte do presidente, eu sou a favor de um sistema não carcerário. Eu já defendi isto várias vezes. Não temos de ter um sistema carcerário. Portugal, ainda a semana passada, foi dito que é o país onde as pessoas passam mais tempo na prisão. Mas se nós não temos uma solução para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas poderem sair na sociedade, vamos ter as pessoas a cantar ópera, a dançar yoga, a fazer yoga, aliás. Eu compreendo que isso é tudo bom para a saúde mental e para isso tudo. Compreendo. Agora, desculpem, quando nós usamos recursos que deviam garantir a segurança das cadeias para não haver os arremessos, que era isso que há um bocado eu falava na fragilidade do sistema, é os arremessos nas cadeias. Será tão difícil pegar em mão de obra prisional e pôr a rede nos pátios de Vale dos Judeus um ano e meio depois? É simples. Peguem nos reclusos, nas brigadas, ponham as redes nos pátios e peço desculpa que eu um bocado induzi em erro. Sim, vai haver uma greve local em Vale dos Judeus. Não é nacional. Eu interpretei mal a sua pergunta, da senhora deputada, eu interpretei mal. É em Vale dos Judeus local, porquê? Porque à volta da cadeia continua a mata por limpar, apesar de haver um trator, que eu não percebo, continuo sem perceber. Podem me dizer o que quiserem sobre o trator. Eu não percebo porque é que se comprou um trator de 80 mil euros, quando falta muita coisa. Continua por limpar a mata, continuam as redes nos patos por pôr. Os inibidores ainda não estão a funcionar. Apesar de já lá estar tudo, falta ligá-los. Só que lá está. Se nós tirássemos, se acabássemos com as atividades de yoga, de reiki, salvo erro, como disse na semana passada, mas até me custa um bocadinho a acreditar que é verdade, se acabássemos com essa atividade e o guarda que está ocupado naquilo fosse acompanhar a empresa que está a fazer a instalação da luz, ou a empresa que está a fazer a colocação dos inibidores, porque tem que andar acompanhados dentro de um estabelecimento prisional, ao contrário de muitos em Portugal, por exemplo, em Ponta Delgada, que eu sei que o adjunto da direção vai para as aulas de yoga sem guarda, fica lá ele, substitui o guarda, que, pronto, é anedotas do sistema prisional português, mas é a realidade, porque isto tudo se deve àquilo que ninguém quis fazer, que é as nomeações de diretores respeitando os recursos da CRESAP. Os diretores em Portugal dos estabelecimentos prisionais são nomeados pelo seu diretor-geral e validados pelo seu ministro. E os adjuntos são escolhidos também. Nós não temos... Em Portugal houve uma das maiores fugas... A maior foi a de Vale dos Judeus há uns anos. Uma das fugas mais mediáticas do país, devido ao reclusos que fugiram, devido ao cadastro internacional que eles tinham. Nós temos uma oportunidade de fazer nomeações de adjuntos de estabelecimentos prisionais. E o que é que nós nomeamos? Pessoas com especialidade de enfermagem, não, atenção, não quero desprestigiar nenhuma profissão neste momento, atenção, não quero ser mal interpretado, mas estou a falar dos estabelecimentos prisionais de segurança. Profissionais de enfermagem, engenheiros agrónomos, vinícola de enólogos, que está bem colocado em Pinheiro da Cruz, aquilo produz vinho, está bem colocado. E não temos um único adjunto do estabelecimento prisional em Portugal, nem Monsanto, que é a cadeia de alta segurança, com especialidade em segurança. Nós temos dezenas de guardas prisionais formados em ciências sociais, em direito, em segurança, em vários que têm especialidade de segurança e ninguém foi capaz de olhar para o corpo da guarda prisional e dizer querem aceitar. Não. Porquê? Porque continua-se fechado nas quintas e continua-se fechado num modelo que o guarda prisional é olhado como um obstáculo, se calhar porque tem ideias de segurança e que é isso que são os estabelecimentos prisionais, têm que ser seguros primeiro para depois haver reinserção social. E isso sim. Quanto ao estabelecimento de Ponta Delgada que falaram, também lhe vou dizer, eu já lá estive, eu gosto de falar das coisas que sei. Eu vou lhe dizer, eu não consigo perceber como é que alguém um dia chegou à conclusão que ali se podia fazer um estabelecimento prisional. Porque eu tenho a minha casa que trouxe de lá, daquele terreno que tinha a bagacina, eu trouxe bagacina para casa. Por acaso não pesa na mala, porque aquilo não pesa nada, e trouxe para casa e tenho em casa. Como é que alguém vai fazer um estabelecimento prisional naquele terreno que tiveram, eu não sei se os seus deputados sabem, tiveram que desfazer um monte enorme de bagacina de uma empresa que foi dada porque o senhor tinha uma dívida enorme à Segurança Social, deu o terreno para liquidar a dívida, mas foi esse senhor que foi lá tirar a bagacina e vendeu a bagacina para fazer o estabelecimento prisional. E a bagacina continua lá. É impossível construir ali um estabelecimento. Não tem estabilidade para construir um edifício. À parte de baixo da estrada está o destino do estabelecimento, que já é do Estado português e que não se constrói. Senhores deputados, o Estado português, no dia em que quiser olhar para os estabelecimentos prisionais, tem que olhar com olhos de ver. Seja quem for o governo, como eu digo, o governo que melhor... defender que melhor trabalhar para o corpo da guarda prisional, para nós é o governo que a gente quer. Mas temos que olhar para um sistema prisional. Não podemos ter 49 estabelecimentos prisionais, museus, como eu disse, da negligência. 49 estabelecimentos prisionais, o senhor deputado estava a dizer que falta visitar Setúbal. Setúbal está em greve local por causa de segurança. Nós decidimos, nós estamos a fazer greves locais para garantir a segurança dos guardas prisionais, dos reclusos e dos funcionários. Porque o Estado português não garante a segurança. Porque sem guardas, o cadeia de Setúbal é uma delas que sem guardas continua-se a dar o yoga, o yoga, essas atividades todas. Nós temos estabelecimentos prisionais onde o guarda prisional é obrigado a estar sozinho no meio de 300 reclusos, Lisboa, o estabelecimento prisional de Lisboa, o dia todo. Se tiver o azar de ficar lá dentro de alguém ou querer fazer mal, vamos dar por a falta dele às 7 da noite, quando, às 6 da noite, quando tivermos fechado os reclusos. Nós, quanto aos inibidores de Baldos Deus, e eu aproveitei para responder assim, no modo geral, as perguntas são muito idênticas, os inibidores são uma boa solução e acredito que, ao contrário do que foi dito, se um médico do INEM tiver que trabalhar lá dentro, eu não posso, não vou dizer por questões de segurança, não vou dizer o como, mas se um médico tiver que trabalhar lá dentro, consegue trabalhar com o telemóvel dentro do estabelecimento prisional. Isso podem ter a certeza absoluta. Foi uma das consequências que tiveram que responder para podermos ter este tipo de inibidores. Isso é garantido e não há qualquer dúvida. Quanto aos peço desculpa, para não me perder. A fuga à auditoria, eu gostava de ter conhecimento dela, como o guarda prisional e si, o maior sindicato representativo dos guardas prisionais, acho que devíamos ter direito à auditoria. Devíamos ter direito, porque apesar de ser... Eu sei o que está na auditoria, Sr. Deputado, não tenho qualquer dúvida, eu sei. Não. A única coisa que eu tive conhecimento foi o relatório que... O relatório, salvo seja, quando a Sra. Ministra falou sobre as consequências e o que é que iria ser feito. Foi a única coisa que eu vi. Os Torres de Bolos de Deus é a segunda vez que o concurso fica sem candidatos. Ou seja, estamos a falar de torres de 450 mil euros. Eu continuo a dizer mais uma vez que a mão de obra devia ser usada para fazer isto, a mão de obra prisional devia ser usada para fazer as torres de Baldos Deus. Apesar de sabermos que o Sr. Diretor-Geral, a semana passada, explicou-nos que, como a cadeia daquilo antigamente era um pântano, eu ainda me lembro dessa história porque eu trabalhei em Baldos Deus, que era tipo um pântano de areias e as profundações para fazer a torre, para ser uma torre com suporte de cimento, são necessários cerca de 5, 6 metros de profundidade. Nós podíamos usar a mão de obra prisional, sempre poupávamos algum dinheiro e tínhamos as pessoas a ser reabilitadas para regresso à sociedade. Quanto aos guardas, para nossas contas, faltam 1.500 para um horário de trabalho que nos aplicaram. Porque temos um horário de trabalho que nos deixa cadeias à noite sem guardas. E era preciso. Nós temos uma média de guardas de 49.8 e de chefes 58.9. Ou seja, isto diz tudo da nossa carreira, a nossa média de idades. Nós, o Sindicato Nacional, apresentou, e penso que os seus deputados devem ter, receberam, pelo menos no nosso meio do sindicato, acusou recepção. O sindicato este ano, como havia a campanha eleitoral, não quisemos incomodar muito os partidos políticos. Estou a falar sério, não estou a ser irónico, agora estou a falar sério. E achamos que vir aqui a esta casa só para nos ouvirem e para a gente dizer o que é que achávamos, então decidimos enviar um ofício. E no nosso ofício, como medida de atratividade na carreira, pedimos para, pelo menos, nos isentarem de IRS como uma medida excepcional. Não digo na totalidade do vencimento, mas, por exemplo, no trabalho suplementar. Porque nós fazemos horas extras, seguramos o sistema prisional através de horas extras, recebemos as horas extras, agora vamos passar a receber, que já contamos que deve sair em Diário da República, porque o Sr. Presidente da República promulgou anteontem o diploma de alteração de estatuto, onde está o trabalho suplementar na totalidade. Mas nós vamos receber mais horas extras, mas se fizermos contas ao final do ano, nós vamos ter que pagar IRS. E andamos a trabalhar, continuamos a trabalhar de borla, a medida é boa, não está em causa isso. Agora, se nos isentassem de IRS, pelo menos as horas extraordinárias, era uma recuperação de vencimento e era um incentivo à carreira. É óbvio que no protocolo negocial, como falou a senhora deputada, nós não fazemos parte desse protocolo porque nunca fizemos. Foi sempre negociado no MAI. Na administração interna, desde o primeiro dia, quando assinámos o acordo da valorização salarial, ficou bem definido que quem negociava era o MAI. Nós, por equiparação à PSP e por pertencermos todos à CCP, à ASP, da PSP, à APG da GNR, o sindicato, a ASAI e a Polícia Marítima, a negociação é feita no Ministério, mas ao mesmo tempo coordenada entre a CCP e com quem mantemos uma excelente relação. A reinserção social em Portugal, eu digo muitas vezes, vivo para estatísticas da União Europeia, não vivemos para mais nada. Infelizmente, e por muito que me custe, e sei que há pessoas que acham que nós só que nunca que queremos os reclusos fechados. Eu disse aqui publicamente, eu sou a favor de um sistema prisional não carcerário. Está na altura de começarmos a olhar para o resto da Europa e para abrir os horizontes e criar condições das pessoas estarem presas dentro dos estabelecimentos prisionais, o tempo que tiverem a estar, mas que se crie condições e que as pessoas possam começar a sair mais cedo em liberdade, o modelo do Brasil, um dia de pé de trabalho, redução na pena, o modelo dos Países Baixos, que a gente olha, e da Noruega, que se vê cadeias que parecem uns hotéis, mas as pessoas pagam a pena. Nesses países as pessoas pagam a pena, trabalham para pagar a pena. Eu agora, esta medida do governo, e quando fui questionado, eu espero que os reclusos que vão limpar as matas que tenham mais sorte do que aqueles que trabalham nos componentes e nos estabelecimentos prisionais. Porque quem trabalha nos componentes são autenticamente explorados. E quem trabalha nas cantinas e quem trabalha nas faxinas. Mas também espero que, quando se receberem o ordenado mínimo, que é o que diz a lei, no mínimo, que, ao mesmo tempo, que exista um plano de pagamento da proteção das vítimas, com quem se cometeram crimes, que esse dinheiro, eu sei que tem que ser o Sr. Dr. Juiz ao decidir a sentença, que isso tem que ficar logo calculado, mas espero que as vítimas também tenham um direito a ser ressarcidas e não continuar a ser o contribuinte, a pagar do fundo de apoio à vítima, a pagarmos do nosso bolso, que eu não tenho nada a ver com o crime, e ter que pagar. Por isso concordo com medidas que sejam realistas, num país realista, e adaptar à realidade do nosso país. Por isso, acho que respondi a quase tudo. Pode ter faltado aqui alguma coisa, mas... Eu vou-lhe pedir só mais um minuto, se não se importarem. Só um minuto. Eu trago aqui dois problemas graves do Corpo da Guarda Prisional. Um deles, o problema dos guardas prisionais que entraram a partir de 2005, onde começou a convergência da Segurança Social e da CGA. Eu tenho colegas meus que constam no... Está aqui o estudo, eu vou entregar depois, está aqui o nosso projeto, vou entregar a todos os grupos parlamentares, em que são considerados prestadores de serviço ao Estado, nem são considerados guardas prisionais. Há colegas meus que não têm descontos na Segurança Social, para a reforma. Há colegas meus que daqui, isto começou em 2005, estamos em 2025, já passaram 20 anos, e eles vão chegar daqui a uns dias, estão-se a reformar, e não sabem qual vai ser a reforma deles. Eu sei que na CGA... Eu vou-me reformar aos 60 anos, neste modelo agora, 60 anos e 6 meses ou 9 meses. Os meus colegas não sabem, não fazem ideia, e estamos no mesmo trabalho. Isto é inconstitucional, o que está a acontecer ao Corpo da Guarda Prisional e às Forças de Segurança, no geral, porque todas a partir de 2005 passaram para a CGA, para a Segurança Social. Já houve uma porta aberta que foi permitido a reinscrição na CGA a quem já foi, mas agora ainda deparamos-nos com outra inconstitucionalidade, no nosso entender, que é... Pessoas do mesmo curso, o caso das minhas colegas femininas, algumas que entraram no curso de 2007 concorreram em 2005. O Tribunal Constitucional permitiu que fossem reinscritas. E agora temos colegas, em cerca de 80 colegas, 20 ou 30 que estão na CGA, os restantes estão na Segurança Social, porque não há possibilidades deles se inscreverem. Isto é uma injustiça enorme para quem é mãe, principalmente, o caso das mulheres, eu dou este exemplo, tem, por causa dos filhos, ficar muito tempo debaixo. Há colegas minhas que chegam à Segurança Social e não têm um único dia de desconto naquele mês. Mas eu vou deixar isto para, se quiserem, eu gostava que lessem e que nos chamassem cá para... Não aparecem os descontos na Segurança Social. É possível, não é? E eu trago cá colegas minhas que comprovam isso mesmo, que não têm um único desconto na Segurança Social. Sim. No tempo que estão de assistência, atenção, peço desculpa. Eu comecei a falar da assistência e sim. O meu colega alertou-me agora aqui, sim. No tempo que estão de assistência tem 0 dias de desconto. Nas nossas constas. Sim, nas estatísticas contam. Mas como no registro estão como prestadores de serviços ao Estado. Trago aqui também um relatório técnico-demográfico que foi elaborado pela direção do sindicato, principalmente pela pessoa que está aqui ao meu lado, pelo Manuel Gonçalves, onde está os nossos rácios, a falta de efetivos, a idade dos profissionais e a implementação, e trazemos aqui soluções algumas. Eu vou distribuir uma pasta com os dois processos a cada grupo parlamentar, vou deixar o Sr. Presidente, se não se importar, depois de entregar. E quanto a este assunto da Segurança Social, se os Srs. Deputados, os Srs. Grupos parlamentares quiserem falar mais connosco sobre este assunto, podemos trazer cá as guardas prisionais que estão a sofrer isso na pele, algumas estão na direção do sindicato, trazemos-as cá e elas explicam melhor do que eu, porque eu estou na CGA. Eu, a minha reforma e os meus direitos estão garantidos na CGA. Agora, eu sei que é insustentável, a CGA está a ficar insustentável. Uma das soluções que as forças de segurança têm dado é, porque não, para sustentar, todas as forças de segurança voltarem para a CGA. Por uma questão de justiça, porque nós garantimos a segurança do país. Só por isso. Mas nós garantimos a segurança do país. Acho que o reconhecimento de toda a gente era, ao menos, darem-nos uma reforma digna. Uma reforma digna. Eu estou a ouvir isto que se está a debater todos os dias, infelizmente chumbou, pronto, infelizmente, são vicissitudes da vida, perceções, hoje em dia usa-se muito esta palavra, que é muito bonita. Eu acho que, por uma questão de dignidade, eu não posso estar a pensar que me vou reformar daqui a uns anos com 50% ou 60% daquilo que eu ganho hoje. Os nossos ordenados não são por aí além. Mas lá está, nós somos carreiras especiais. Essa é a diferença. Eu quando concorri, Sr. Deputado, eu quando concorri para a guarda prisional tinha umas condições. O Estado português ao longo dos anos foi-me retirado essas condições. Foram-me retirando. E isso não foi para o que eu concorri, por isso que há muitos colegas meus que chegam um tempo e vão-se embora. Eu tenho vários colegas que desistiram da carreira por causa de certos pormenores a nível dos vencimentos e nas condições de reforma.
Bom, quero agradecer também em nome da Comissão que segura a vossa presença a esta Comissão e nesta audição, que tenho a certeza que nos irá ajudar no objeto desta Comissão, e agradecer a compreensão dos meus colegas deputados pela minha não controlo do tempo desta vez.
Muito obrigado.
Olha,
Sim, mas tem que ser contra uma forma. Sim. Aliás, se querem, foi votado. Semana passada, começaram em duas propostas de lei. Não podemos continuar. Agora,